Muito boa tarde. Gostaria, em primeiro lugar, de agradecer à Assembleia Municipal o convite e também de agradecer a todos a vossa presença, nomeadamente à Sra. Presidente da Câmara Municipal e aos demais oradores. Posto isto, começo por dizer que eu, de facto, não sou especialista nem em território, nem em ordenamento, nem em organização urbana. Algum conhecimento que tenha sobre estas matérias advém da atividade que exercem em profissão liberal e no âmbito da qual me são encomendados trabalhos, por vezes, em alguma destas áreas, mas são coisas que, portanto, podem ir da legalização de uma padaria até, enfim, à elaboração de um projeto para um qualquer edifício. Enfim, no âmbito desta heterogeneidade da encomenda, há talvez uma encomenda que me foi feita aqui há uns anos que me veio permitir ter algum conhecimento de realidades um pouco diferentes daquelas aqui do nosso concelho, e que foi uma encomenda que me fizeram de valorização de um produto local, que é a Pedra de Mão Chico, o cianito nefelínico. E no cimento do qual eu desenhei uma coleção de mobiliário urbano, enfim, isso permitiu-me, de facto, viajar para alguns sítios no país e no estrangeiro e encontrar realidades diferentes. Vou começar por falar de uma cidade na Arábia Saudita, que é Al-Aqsa, não com o objetivo de fazer uma comparação direta com a cidade de Lagos, obviamente, são realidades completamente diferentes. No entanto, enfim, algumas características haverá em comum, e vou começar por explicar um bocadinho o que é esta cidade. Al-Aqsa, ou a região de Al-Aqsa, é o maior oásis do mundo. Tem cerca de 6 milhões de palmeiras e, portanto, tinha uma ocupação de um núcleo urbano, portanto, uma pequena cidade, que se manteve mais ou menos circunscrita a esta zona murilhada até, sensivelmente, aos anos 30 do século XX. Acontece que a cidade, entretanto, cresceu bastante, tem hoje em dia mais de 1 milhão de habitantes, e os responsáveis municipais e governamentais entenderam que não havia condições para dotar toda esta zona, enfim, de condições de saneamento, de salubridade, no sentido de que houvesse condições de vida adequadas às populações. E então a decisão, e eu estive lá há 3 ou 4 anos, foi no sentido de, isto já anteriormente, não há 3 ou 4 anos, já foi há mais algum tempo, de realojar todas aquelas pessoas, que eram na sua maioria cidadãos sauditas, em edifícios novos que, entretanto, foram construídos e que foram oferecidos às pessoas. O resultado dessa situação foi que esses habitantes despovoaram completamente aquele território, e o mesmo território passou a ser ocupado, então, por uma série de cidadãos que eles qualificam, enfim, de segunda categoria, nomeadamente imigrantes, sobretudo dos países do Sudeste Asiático, e, portanto, toda aquela zona continuou, de facto, a ser habitada. Acontece que os proprietários daquelas casas viram-nas, portanto, ocupadas por outras pessoas que lhe davam usos inapropriados, e, de facto, a zona transformou-se, a grande medida, num problema, nomeadamente em termos de segurança e de sobriedade e outros, e os próprios proprietários decidiram demolir parte das casas ou a totalidade, no sentido de que elas não fossem ocupadas. O resultado é mais ou menos este que, enfim, que se pode ver aqui. Portanto, é um panorama assim um bocadinho assustador. Há aqui coisas, esta fotografia, por exemplo, é reveladora aqui de um, há aqui um pormenor, como podem ver, a única coisa que aparece aqui em pé, digamos, e relativamente bem conservada, é ali aquele minarete. Isto, enfim, visto à luz daquilo que são, daquilo que é a nossa civilização ocidental, seria uma coisa que, em termos do que são os conceitos de proteção do património, talvez o equivalente àquilo que nós teríamos, isto para aqueles que não são desta área da arquitetura e do urbanismo, equivalente aos princípios defendidos, por exemplo, na Carta de Atenas, de 1931, que tinha ainda uma ideia do património a ser defendido, que passava sobretudo pela defesa daquilo que são as construções monumentais e pouco mais. Vou passar só algumas imagens para terem uma ideia. Portanto, estamos a falar aqui da destruição, basicamente, de uma cidade. Este aqui, esta é uma zona, enfim, que já tinha sido limpa, por assim dizer. Portanto, isto seria praticamente ter posto em prática aqueles princípios da Carta de Atenas, defendidos, por exemplo, por Corbusier, no Plano Voisin, enfim, coisas assim, coisas do género. Pronto, eu vou parar aqui só nesta imagem, porque, enfim, é uma fotografia que demonstra uma subtileza de proporções, uma autenticidade que de facto nos faz pensar que aquilo que ali existiu terá sido qualquer coisa de muito belo e que de facto é uma pena ter se deixado estragar. E as próprias pessoas se aperceberam de que de facto talvez tivessem cometido ali uma grande asneira. E começaram a pensar o que é que vamos agora mostrar aos turistas quando cá vieram, não é? Porque, de facto, esta questão do turismo é um fenómeno mundial e toda a gente pensa um bocadinho nisso. E mesmo estas pessoas, ou estes países com outros tipos de rendimento, pensam que, de facto, isso é um caminho a seguir em termos de estratégia dos seus municípios. E vai daí... desenvolveram uma cartilha, digamos, de acordo com aquilo que teriam sido estes princípios compositivos e os elementos arquitetónicos que viam nestas construções que na maioria já tinham desaparecido, e produziram uma cartilha, que eu não tenho aqui, mas também estava em árvore, portanto, pouca qualidade seria, mas enumerava uma série de princípios a seguir nos edifícios a serem reconstruídos. E o primeiro que reconstruíram, para servir de exemplo e como paradigma, foi este edifício, que pode, como podem ver, dá assim uns ares àqueles outros que vimos nas fotografias anteriores. Tem ali umas janelas com os arcos e depois mais aqui umas ogivas árabes, umas coisas, enfim, depois uma composição com os quadrados. A parte de baixo é totalmente envidraçada, porque lá está, destinava-se ao posto de turismo e havia que garantir que havia aqui um acesso franco. E pronto. E será este, imagino eu, o futuro daquela cidade. Pronto, como digo, não há aqui nenhuma intenção de fazer nenhum tipo de comparação com a cidade de Lagos, como é bom de atender. Mesmo, enfim, à luz de algumas teorias de determinismo geográfico, que nos colocam aqui a meio caminho entre estes países, ou os do norte da África, que estão aqui mais perto, e os do norte e do centro da Europa, nós, de facto, estamos muitíssimo mais próximos daquilo que são os conceitos e os objetivos dos países do norte da Europa, do que, obviamente, destas zonas mais a sul. No entanto, o facto, também não é tão inocente, o facto de mostrar este exemplo, e espero que, pelo menos, tenha sido objeto de alguma curiosidade, mas também há aqui uma certa dose de provocação que tem a ver com uma coisa que eu lembro-me, há tempos de ter lido aquele livro do Milan Kundera, e sustentava a Alveza do Ser, e é que ele falava do kitsch. E o kitsch, de facto, é sempre aquilo que é dos outros. Quer dizer, é nós não conseguimos reconhecer o kitsch. Né? A partir do momento em que o reconhecêssemos, por princípio e por definição, isso deixaria de ser kitsch. Pronto, eu digo isto a propósito do regulamento do PIU de Lagos, na parte que se refere aqui à área urbana central, enfim, e ao chamado centro histórico. Vou ler aqui um bocadinho. Vou ler aqui, portanto, o artigo, portanto, isto é o capítulo 5º, secção 1, artigo 42º. Vou começar a ler aqui, ora bem, número 1, portanto, esta zona aqui, área urbana central, centro histórico, planta de gestão e que... peço desculpa. Caracteriza-se por uma malha edificada, com estrutura urbana e arquitetónica homogénea, onde se encontram conjuntos de edifícios com características arquitetónicas mais nobres e mais cultas da cidade e que conferem a todo o conjunto uma uniformidade que deve ser preservada. Pronto, eu já aqui haverá aqui alguma possibilidade de discordância quando se fala, por exemplo, de uma cultura, de uma arquitetura, de uma malha edificada e arquitetónica homogénea. Realmente, a predominância de edifícios da malha urbana no centro histórico é de edifícios até, sobretudo, à década de 60 do século XIX. Mas, naquela zona, há edifícios de outras épocas. Há do princípio do século XX, com o Art Deco. Há depois edifícios modernistas, dos anos 30, dos anos 40, do português suave. E esses edifícios, em muitas das áreas até mais nobres da cidade, como por exemplo a Praça Gilianes e outras, convivem com grande dá vontade uns com os outros e não se cingem a esse período histórico do século XIX. Isto para dizer que Não me vou alargar muito e não vale a pena até talvez ler outras coisas que tinha aqui sublinhado. Aquilo que diria é que o regulamento, há aqui uma série de regras para tudo o que são revestimentos, para a dimensão dos vãos, para tudo o que são elementos de telhados e cornijas, pilastras, que levam a que aquilo que decorre da aplicação do regulamento é a criação de edifícios que sejam cópias do património que existente. São pastis, eu vou ler aqui só a propósito dos vãos, por exemplo, só um pequeno parágrafo. As dimensões e características dos vãos existentes em edifícios a recuperar devem ser mantidas, nomeadamente nas cantarias, parapeitos, caixilhos e guardas em ferro forjado. Na recuperação dos edifícios, as caixilhas das janelas devem ser executadas em madeira, alumínio termolacado, enfim. Ponto 6. Nos edifícios novos, os vãos devem manter uma métrica adicional, mais altos que largos e alinhamento vertical. Enfim, e o regulamento prolonga-se por aqui fora, com este tipo de descrição, de forma que não fica aqui grande espaço para que possa haver uma cultura arquitetónica da contemporaneidade. Não faço ideia, sinceramente, como é que os técnicos da Câmara Municipal avaliam, ou virão a avaliar, os projetos de edifícios novos ou de recuperação, em que haja algum tipo de ampliação ou necessidade de alteração, com base neste regulamento. Porque das duas, uma, ou vão dar cumprimento e, portanto, não será possível fazer mais do que os tais pastiches, ou então, não compreendo o regulamento, ficam sujeitos, não sei a que tipo de sanções, mas, além dos técnicos municipais, há que contar com os técnicos de outras entidades, como o Instituto Português do Património Arquitetónico, que, aliás, segundo parece, segundo se compreendeu da discussão do plano de urbanização, terá sido a entidade que obrigou a que este regulamento tivesse esta forma. No entanto, já na altura se compreendeu que, dado o tempo que demorou também a elaboração do plano de urbanização, os próprios técnicos do Instituto Português do Património Arquitetónico já entendiam que este tipo de regulamento que eles próprios teriam sugerido era já na altura anacrónico. Portanto, já na altura, quando o plano foi aprovado e foi apresentado nesta mesma sala, e em que até alguns colegas e outros munícipes apresentaram discordância, já nessa altura se viu que não fazia sentido nem para estas pessoas. No entanto, como é óbvio, não é na fase de discussão pública que se vai resolver alguma coisa, e o plano foi aprovado e continua assim como tal. Eu estou agora a falar nisto porque estão agora quase a fazer 3 anos da aprovação do plano de urbanização e creio que seria todo o interesse poder começar-se a pensar na alteração do regulamento. Aliás, tratando-se de uma questão importante em termos de estratégia da cidade e do concelho, não falamos só da cidade de Lagos, não é? Mas porque aquilo que acontece neste regulamento passa-se também um pouco nos regulamentos dos planos de pormenor de algumas das povoações. Portanto, além da questão da alteração do PU, e estando agora também em cima da mesa a discussão pública do PDM, creio que seria talvez a altura de se começar a pensar nisso. E de facto, em relação ao PDM, a opção da equipa do plano foi de não fazer grande referência em termos de estratégia às zonas que estão incluídas nos restantes planos municipais de ordenamento do território, no caso de Lagos, o PU. Mas, sinceramente, não sei se não seria motivo para que este tipo de estratégia pudesse, de facto, ser, e parece-me que isso que deveria ser aquilo que são as definições estratégicas de um plano diretor municipal. E é tudo. Muito obrigado.